O Rio é Tech com Beto Largman.
Essa é a Rio Innovation Week 2025. Eu sou o Beto Largman e esse é o Rio é Tech da Band News FM. Eu estou com o Sérgio Saleitão, que é diretor do Instituto Arte e Cidadania. Seja bem-vindo aqui ao nosso stand.
Beto. Obrigado pelo convite.
Vamos falar de um assunto importante, adoro. Eu sou músico, acho que você não sabe.
Eu sei, claro.
Então, e a gente vai falar sobre arte e sobre o impacto da tecnologia, principalmente agora, não tem como fugir, da inteligência artificial, seja em vídeos, seja em música, seja onde for, você está por dentro disso. E aí surge uma questão importantíssima que eu tenho conversado até com... Eu estou, por acaso, num grupo de compositores de trilhas sonoras do Rio de Janeiro, só fera, né? João Paulo Mendonça, Torquato Mariano, só fera. E assim, eu vejo a preocupação deles e ele não se consegue chegar a um
consenso. Todo mundo muito preocupado com o impacto, sobretudo agora, da inteligência artificial, né, e da inteligência generativa, né, sobre a produção artística e cultural. Enfim, esse é um tema da atualidade.
Isso. Né? E aí, como você vê isso? Você que é um cara que acompanha a cultura há muito tempo, eles lá, por exemplo, dizem que não tem como defender o direito autoral, assim, que somente a questão do direito autoral que vai fazer com que eles consigam continuar trabalhando com essa concorrência de, eventualmente, o diretor de cinema querer fazer a música lá no computador e
talvez, sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, as novas tecnologias colocam em xeque as legislações, né, as normatizações e também os conceitos todos. Isso é inequívoco, né? Mas eu acho que a gente tem que ser também prudente, né? O Humberto Eco dizia que diante de todas as novidades, né, ao longo da história da humanidade, sempre houve dois grupos, né? Os apocalípticos e os integrados, né? Aqueles que diziam...
É o nome de um livro dele, não é isso?
Isso, exatamente. Lembrar, né? Exatamente. E ali ele conceitua isso muito bem, né? Então, acho que, assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Não precisamos nem ser apocalípticos, né? Entrar em desespero, mal-estar civilizatório, estamos perdidos e tudo mais, mas também não podemos ser os integrados que simplesmente abraçam as coisas e
sem questionamento,
sem reflexão e tal. Precisamos resgatar o bom e velho espírito crítico, né? Que junto com uma coisa chamada conhecimento, né, produzem as grandes transformações pelas quais a humanidade já passou, passa e continuará passando. Né? Eu acho que estamos aqui para ficar, né? E espero que possamos, inclusive, cuidar cada vez mais e melhor do planeta para que essa jornada continue, porque ela foi muito frutífera até agora, a despeito, claro, de problemas, né? Mas, enfim, então temos que ser prudente, né? Eu acho que o que está em jogo, sem dúvida nenhuma, é a concepção atual de direitos autorais e toda a legislação, toda a normatização disso, né? E, portanto, para uma nova era da produção artística, precisamos de um novo conceito de direitos autorais e também de uma nova legislação e de uma nova normatização. Eu até sou, assim, não correndo o risco de parecer integrado, mas eu sou bem otimista até, porque eu acho que tem uma questão fundamental, Beto, que a gente precisa colocar na mesa, que é a seguinte, algo que sempre foi fundamental para a expressão artística e cultural foi, ao longo do tempo, o domínio da técnica e, inclusive, o virtuosismo no domínio dessa técnica. E isso sempre foi uma barreira também à própria criação artística, né? Dominar a técnica sempre era o primeiro passo para que alguém pudesse expressar a sua sensibilidade, os seus valores, as suas ideias, a sua criatividade, né? A inteligência artificial simplesmente não só coloca isso em xeque, mas derruba isso.
Pula essa etapa.
Não é mais necessário que haja o domínio da técnica, porque a máquina domina a técnica e a máquina está lá para servir ao artista. Né? E isso abre um horizonte de novas possibilidades, inclusive para a democratização, né, do acesso à expressão artística, para que mais e mais pessoas possam se expressar artisticamente por meio da IA, que facilita imensamente essa expressão, sobretudo naquelas formas de expressão artística de caráter mais industrial, né? Por exemplo, o cinema, onde você precisa de 400 pessoas para fazer um filme, precisa de muitas máquinas diversas e tal, etc. E, de repente, você vai precisar só de um criador, porque a máquina vai produzir tudo. Né? Agora, sob a sua orientação, a partir da sua visão, dos seus elementos, né? Daquilo que você induz ela a fazer. Então, para mim, cria uma situação que nós podemos estar à beira de um novo renascimento. Uhum. Né? E isso, obviamente, cria a necessidade. Ora, não é mais o direito autoral conforme ele era. Né? Também não é mais o direito patrimonial sobre obra de arte como ele era. A gente precisa repensar isso e propor uma nova maneira de encarar as coisas. Mas aí a própria tecnologia nos fornece elementos. A gente tem aí blockchain, né? Pela primeira vez é possível, de fato, consagrar a originalidade, né? E a identidade das coisas. Né? Enfim, olha que maravilha isso também. Então,
você participou de um painel aqui. Três perguntas. Uma, você é um cara que esteve sempre ligado a cinema, né, a música. Como você está vendo, de uma maneira geral, os artistas em relação... são integralistas ou são apocalípticos?
Então, eu tenho visto que a forma de pensar apocalíptica tem, infelizmente, dominado, né? E muitas pessoas estão, inclusive, ainda na fase da negação, né? De simplesmente negarem, né? Eu acho, como eu falei para você aqui, e acho que você concorda comigo, né? Que a gente tem que ser crítico em relação às coisas, né? Então, eu, por exemplo, tento ao máximo afastar da minha vida pessoal daquilo que eu considero que me faz mais humano, ou seja, o meu afeto, sobretudo, eu procuro afastar a tecnologia disso ou me afastar da tecnologia que trata disso. Eu recomendo muito às pessoas que façam isso.
Uma das melhores dicas das 26
Exatamente,
entrevistas que eu fiz.
Sua vida amorosa, sua vida pessoal, sua vida afetiva, suas relações humanas. Tire isso da máquina, se afaste da máquina em relação a isso, procure as interações humanas, porque isso, inclusive, é o que nos faz realmente, é o que nos dá a condição humana. Agora, em relação. O que nos define, e o que nos situa também, né? Então, assim, agora, em relação a todo o resto, eu acho que nós temos que abraçar as tecnologias criticamente e, sobretudo, tentando nos colocar como construtores desse futuro permeado pela tecnologia em todas as áreas, sim, mas tecnologia esta que é uma criação humana, né? Eu acho que há aqui uma novidade, que é o que, digamos, dá assim, o sentido de desafio para isso, é que pela primeira vez também na história da humanidade, a gente tem uma máquina que procura condicionar o seu uso. Né? Antes, por exemplo, quer dizer, os instrumentos, as máquinas, tudo aquilo que os seres humanos construíram para facilitar a sua vida, o seu trabalho e tudo mais, eles não condicionavam o seu uso. Então, por exemplo, uma faca, né, pode ser usada para cortar uma carne que você vai comer, pode ser usada para matar uma pessoa. Né? Quem definia o uso daquele instrumento era o usuário. Né? Só que agora, exato, por meio dos algoritmos, isso. Por meio do design também, não são só os algoritmos, né? O design também.
São pessoas humanas.
Exatamente. A própria questão da gamificação, né? Que cria uma adição e uma indução, tudo isso eu acho que nos coloca realmente diante desse desafio e torna a questão da consciência crítica e da capacidade de transformar informação em conhecimento algo cada vez mais absolutamente necessário. Necessário para que nós estejamos com as rédeas nas mãos e não sejamos simplesmente levados e engolidos. Então, eu acho que negar não adianta, precisamos ser contemporâneos e estar permanentemente nos tornando contemporâneos, e isso no mundo de profunda aceleração de fluxos é realmente difícil, né? Mas precisamos abraçar essa ideia, abraçar a ideia de incertezas, de inseguranças e tudo mais, mas precisamos tentar tomar as rédeas das coisas, e para isso é fundamental entendê-las. Então eu acho que os artistas, os criadores, né, que se dispuserem a realmente abraçar as tecnologias, se debruçar criticamente sobre elas e procurar induzi-las e fazer com que elas trabalhem para ele, a serviço da criação, ou para eles, né, a serviço da arte, eu acho que isso vai produzir essa situação que eu defini aí como um potencial novo renascimento.
Legal, Sérgio. E eu tenho duas perguntinhas para a gente finalizar. Uma é que eu achei uma forma interessante de solucionar essa questão dos direitos autorais do Suno, né? Que sim, você assinava, você virava coautor, né, quando você fazia uma música lá que era feita pela inteligência artificial, você dividiria os royalties se aquilo fizesse sucesso, se aquilo tocasse no Spotify. Você chegou a ver esse tipo de acordo? O que você acha de uma solução, um caminho?
É um dos caminhos, né? E acho que é um dos caminhos, inclusive, que está sendo dado pela própria tecnologia, né?
Uhum.
Agora, é interessante a gente pensar, né, o quanto do que nós estamos vendo, na verdade, não é nada mais do que a multiplicação, ou do que a potencialização, do que aumento de escala, de questões humanas, de formas de comportamento humanas que já existiam, só que numa outra escala e com outro impacto. Por exemplo, quer dizer, o quanto da criação humana ao longo da história da humanidade foi realmente absolutamente autóctone ou absolutamente original, né? A própria dinâmica da cultura, a dialética da cultura é essa, né? Quer dizer, é do encontro, da reciclagem, né, de dois elementos que se juntam e se transformam aí sim numa coisa nova, mas a partir de elementos que já estavam dados, né? Quer dizer, os artistas sempre criaram a partir do seu repertório, a partir dos seus valores, daquilo que eles tinham visto e da capacidade de transformar aqueles elementos, né? Juntar aqueles elementos e a partir daquela junção, daquela maneira específica, aí sim produzir algo original. Exato, do nada, do éter, né? Enfim, então, bom, agora, claro, com esses meios tecnológicos todos, né, a gente pode usar isso, né, numa escala nunca antes vista. Né? Mas, enfim, eu tendo a achar que em todas as áreas, na música, no audiovisual, a gente vai ter um componente mainstream, né, de massa, né, indústria cultural, que é onde a questão realmente da autoralidade vai estar completamente diluída, né? Porque a máquina ela vai criar, inclusive, sob demanda para cada consumidor. Você vai chegar em casa, né, depois do seu dia de trabalho, e você vai ligar o Netflix e você vai dizer para a máquina da Netflix: olha, eu quero assistir uma comédia romântica tipo aquelas da Nora Ephron, lembra, com o Tom Hanks e com a Meg Ryan, só que passada em Istambul, e que aborde isso e aquilo, com música do Hans Zimmer e não sei o que e tal, papapá. E aí ele vai a máquina vai produzir uma obra entre aspas original, mas a partir do briefing que você deu ali. Isso não é exatamente muito diferente do que já acontece hoje na escala humana dentro da indústria cultural, né? O próprio Humberto Eco, também para citá-lo novamente, né, ele dizia que o produto perfeito da indústria cultural é aquele que traz algo como 80% de reiteração e 20% de novidade, né? Então,
pessoas querem ouvir a mesma história, só mudar aqui, mas é a mesma história.
Exatamente, né? Exatamente. Então, tem aquela coisa, né, dos same basic plots, né, e tudo. Mas, enfim, então, assim, eu acho que, só que isso, claro, nessa questão do entretenimento customizado individual. Mas também haverá espaço para autoralidade, né, para as pessoas que se cansarão, né, da repetição, do óbvio, e elas inclusive só terão repertório para demandar da máquina se elas conhecerem as coisas, né? Então elas precisarão ter os elementos para poder comandar a máquina, né, para produzir o seu entretenimento. Então haverá o espaço da autoralidade em que um artista individualmente, aí, por exemplo, no caso do audiovisual, ele não precisará mais de 400 pessoas e centenas de máquinas e 100 milhões de dólares para produzir uma série. Ele produz, produzirá com muita facilidade, e se ele for bom naquilo e realmente original, instigante, provocativo, etc., ele encontrará a sua audiência, e você terá pessoas que abrirão espaço no seu consumo, né, de arte, de entretenimento, de cultura, para a arte autoral, aí sim potencializada pelas tecnologias. Né?
Legal, e aí isso é o gancho para a minha última pergunta.
Vamos lá.
Quando você acha que você vai ver e vai gostar de um filme feito por uma pessoa só, com os prompts de uma pessoa e todo feito por uma inteligência artificial? Há quanto tempo a gente está distante disso?
Olha, um longa-metragem, uma série, eu acho que em 5 anos.
Perfeito.
Não mais do que isso. Porque você já tem, existe até segundos, um festival de cinema que começou em 2023 em Cannes, eu até estou, enfim, tentando trazer para o Brasil, né, que é o Festival de Cinema em Inteligência Artificial.
Legal.
Onde você já tem filmes incríveis de 2 minutos, 3 minutos, inteiramente feitos na máquina.
Em 2030 a gente se fala aqui na Rio.
Vamos lá, vamos nessa.
Eu recebi o Sérgio Saleitão, muito obrigado pela sua participação, Sérgio. Valeu, um abraço.
O Rio é Tech com Beto Largman.